Nós vamos falar hoje com o diretor do PROCON e também da Sala do Empreendedor do nosso município, doutor Alex, que está conosco aqui, para falarmos sobre essa situação do PROCON, que começou ontem um trabalho de fiscalização nos postos de combustíveis, para saber se estão dentro dos conformes, estão fazendo aquilo que foi protagonizado, né, depois do ICMS, aquela coisa toda, que deu aquela baixa que nós tivemos aí para 17, 18%, e é agora os postos de combustíveis têm que mostrarem, né, se estão dentro dos conformes ou não estão. E o doutor Alex está conosco aqui para falar sobre o trabalho do PROCON e a gente vai detalhando mais coisas aqui dentro do Jornal para a Cidade. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma honra estar aqui com vocês, prestar os esclarecimentos sobre a nova normativa 192 e 194. A gente está dando encaminhamento aí com vocês.
Bom, doutor Alex, como é que vai ser essa fiscalização, principalmente nos postos, para ver se estão cumprindo? Aqui nós temos poucos postos, né? Tem uma facilidade maior, né?
Sim, e temos um bom relacionamento com os donos dos postos, né? Como uma cidade pequena, nós acabamos pegando nós temos uma amizade, né, até com os proprietários, e acaba sendo mais fácil até de fazer essa fiscalização. Essa fiscalização hoje, Oswaldo, ela recomenda que os postos de combustível que operam no estado do Paraná, eles procedam a informação em local de fácil acesso. Colocar o dia que foi instaurada a nova alíquota, o novo valor. E futuramente...
Dia 22 de junho, né?
Isso. E quando for aumentando o valor do combustível, eles ir colocando os dias e passando isso ao consumidor, num local de fácil acesso.
E aí tem que estar exposto para a população, né?
Isso, tem que estar exposto para o consumidor, verificar num local de fácil acesso.
É, porque, na verdade, esse trabalho, né, vai fazer com que o consumidor possa ter, saber se realmente ele está tendo aquele desconto ou não está tendo, né?
Sim, essa é a informação. Essa você já passou aí para nós, a alíquota do ICMS descontado. Uhum. Ele já vai ter informação ali de fato, ali na frente para ele, sem nenhum problema.
Tá, isso é a parte de... E todos os postos já estão com aquela... Porque além do mais, nós temos que ter também lá o preço, né? Vai o preço, vai tudo ali. É uma placa grande aí, se for colocar tudo que está dentro da lei também, né, doutor?
Muitos já estão cumprindo, apesar da placa ser pequena, Oswaldo, ainda já tem essas informações. Mas a gente vai pedir para ampliar essas placas.
É, porque se for colocar tudo que quer também dentro da lei, não tem jeito
não. Não tem, não é.
Eu acho que aí a placa vai ser grande, viu? Porque, olha, é muita coisa, né? Muitos detalhes, né?
Sim, bastante detalhes que temos.
E eu acho que o que é mais importante é aquilo, ó, data, dia tal, estava tanto. Né? E o preço de hoje.
É isso que nós vamos cobrar os postos daqui de Bandeirantes.
É, porque senão também fica, ó, até a pessoa ler tudo aquilo lá, já abasteceu o carro, já foi, já deu tempo de sair e tudo mais, para colocar tudo dentro dos conformes mesmo, né?
Sim, com certeza. Essa normativa agora veio aí para nos auxiliar e auxiliar a população, e a gente fica feliz com essa nova atitude aí da nossa procuradora.
É, porque na verdade tem que ter também, a população tem que fazer ter, né, as explicações concretas daquilo que está ocorrendo, né?
Isso, Oswaldo, para não ser enganado, né? Para não comprar gato por lebre, como se diz, né?
É porque a gente fala assim, a gente tem enganado em tudo quanto é lado, né? Agora começaram com essa escola aí de estelionato em cima do cidadão, vai lá e faz uma foto, ou vão comprar, vender um colchão para você, que chega, faz a foto e usa a pessoa. E usa a foto da pessoa, faz empréstimo no nome da pessoa e não tem. E muitos procuram o PROCON ou não, doutor?
Muitos, Oswaldo. Esse que você está falando, eu estou tendo uma dificuldade grande agora com sites piratas. Ixi. As pessoas acabam comprando um produto com um valor bem inferior e a hora que eu vou buscar esse site, a hora que eu vou buscar o endereço físico e o CNPJ, não existe, e nós não conseguimos estar fazendo essa devolução para os nossos consumidores. Então eu falo para os consumidores aqui de Bandeirantes, fica muito esperto, comprar com sites confiáveis. Esses sites piratas que oferecem os aparelhos, produtos com muito desconto, desconfiem, porque acaba saindo no prejuízo.
É aquilo que a gente sempre fala aqui, gente, não adianta, você acha que é um produto, que você procura na outra loja. Olha, eu vou procurar aqui uma televisão de 55 polegadas. por R$800. Você não vai achar nunca isso aí. Mas a pessoa, mas é aquela ganância, né? Aquela ganância da pessoa, opa, eu vou tentar aproveitar essa oferta aqui. Mas na verdade não é uma oferta, né? É um estelionato,
Que você está cometendo. Que na verdade não passa nem pelo PROCON. Eu já tenho que mandar a pessoa para a delegacia, registrar um boletim de ocorrência. Porque na verdade aí nós não conseguimos localizar a empresa. Nós não localizamos esse site, eles desaparecem passando alguns dias.
É o golpe que está aí a todo momento, né? O cidadão, ele fica pronto para montar isso aí, né? E não tem o que fazer, né?
É, Oswaldo, que a internet facilitou muito a nossa vida, mas também abriu muitos caminhos aí para as pessoas erradas aí, pessoas que pensam só do lado ruim da vida, né? Tá aplicando esses golpes nos nossos consumidores.
É, e hoje eu estava dizendo esse negócio da foto, porque esses dias nós tivemos duas ou três broncas registradas no âmbito da polícia, no sentido da pessoa, vai lá, vende colchão, vende não sei o que para a pessoa, e faz aquela promoção, olha, vamos com a Indoze e tal, e vai, olha, agora vamos fazer uma foto aqui, e aí uma selfie para a gente publicar aqui, dizer que a senhora comprou, e aí faz aquela selfie com a sua tira do rosto da pessoa, né? E utiliza a expressão, a forma facial, para fazer empréstimo em nome da pessoa, porque ela está com todos os dados ali,
está
com todos os documentos ali, e aí como é que você vai, qual é a melhor forma hoje? É o reconhecimento facial, né?
Sim, com certeza.
E aí o que acontece? A pessoa faz aquilo e acaba comprando, fazendo empréstimo. E depois não adianta aí também no PROCON, né?
Aí não tem jeito, né, Oswaldo? Mas nós aí tentamos conversar com o banco, explicar que foi uma fraude, que muitas dessas vendas, além dele tomar o prejuízo do colchão, eles ainda fazem empréstimos em bancos credenciados e acaba ainda usando os dados da pessoa. Aí a pessoa, além de ficar com o prejuízo do colchão, ainda fica com o débito em bancos, em empréstimos que são feitos em nome dela.
E agora começaram a mandar aqui, igual essa aqui do Shopee aqui. É, gente, o site original de Shopee, site original de Americanas, de que mais? Shoptime e tal, ele é diferente, ele tem alguma coisa diferente. Você vai lá e puxa. Quando você quer comprar desses sites... Ah, tem uma oferta aqui, que nem está essa aqui, olha. Você acha que um kit com dois pneus remote, aro 13, medida 165x70, vai custar R$140? Aí você pega um kit, quatro pneus, aro 13, Goodyear, 175x70, quatro por R$450? Para, isso aí é...
Enganação,
né? Pelo preço de um. Como é que você vai comprar? Gente, não dá, sabe? Então você não pode cair numa dessa. Ah, mas eu quero comprar no Shopee. Vai lá no seu celular, baixa o
aplicativo app dele, né? Baixa o aplicativo.
Que aí você vai ver. E aí você vai ver, bom, esse pneu aqui que está aqui, deixa eu ver quanto custa. Você vai lá num outro lugar e vê quanto custa um pneu Goodyear, 175,70. Você vai ver que o preço dele é os 450 é o preço de um, né, em loja séria.
Sim.
Agora ali não, isso aqui com certeza é 171, que é o chamado estelionato, não é? A pessoa que consegue a devolução do dinheiro, não consegue, né? Porque hoje está fazendo mais por Pix,
nesse, né, doutor? Daí, Oswaldo, a gente fica frustrado, né? Porque nós não conseguimos nem localizar o site, nós não conseguimos... Não tem, porque já é um crime que...
Aí já passa por um policial, né?
A gente já não consegue... A gente queria tentar localizar para tentar sanar essa dor, porque muitas vezes a pessoa sai insatisfeita do PROCON com esses novos golpes. Mas é que aí eu tento explicar para a pessoa. É um golpe que aí já é um estelionato, já é um crime que já não pertence mais nem à esfera do PROCON.
Aí tem que ser nível policial.
Nível policial. Registrar um boletim de ocorrência... E é difícil localizar esses sites.
Leva muito tempo, né? Mesmo porque você tem que pegar o IP e vai isso, aquilo. E nada mais certo do que você estar atento a essas coisas, porque senão já viu, né?
Com certeza. Assim, a gente sabe a nossa falta de estrutura de investigadores, até na polícia, para estar correndo atrás desses crimes. Lógico que alguns acabam sendo sanados, mas a maioria... acaba caindo aí no esquecimento.
A fiscalização, o pessoal pergunta, a fiscalização dos postos é só quanto ao preço ou a qualidade de produto também está sendo feito um trabalho nesse sentido, doutor?
A qualidade de produto, nós dependemos do IPEM estar acompanhando nós, né, Oswaldo? Nós vamos fazer um pedido para o IPEM para estar nos acompanhando, Esse pedido já foi feito até com a nossa procuradora lá do PROCON do Paraná, da Cláudia Silvano, e ela está marcando uma data para estar fiscalizando esses postos com a origem dos produtos, diferente com a origem dos ICMS que nós vamos estar fiscalizando essa semana.
Além do mais, o que o PROCON está fazendo no sentido de trabalho na nossa cidade para tentar coibir os abusos?
Olha, Oswaldo, nossa luta ali é grande. Temos lá o Chocolate, né, o Alessandro, que já está lá há 12 anos lá conosco. Já está um perito, né, no PROCON.
Está fazendo aniversário já lá.
Já.
Daqui a pouco ele se aposenta lá.
E ele é bom naquilo que ele faz, ele corre atrás também, ele é uma pessoa muito dedicada, até mandar um abraço para ele lá no PROCON. E nós estamos correndo, que nem muitas denúncias de telefone.
Acho que é o que mais dá, né?
Mas telefone é o que mais aparece para nós. E agora que essa empresa que está em recuperação judicial aí, já foi vendido, o 4.1 e o 4.2, agora eu quero ver se a gente consegue resgatar de novo a nossa credibilidade, porque nós não conseguimos mais nem notificar a pessoa da empresa da Oi.
Como é que faz agora?
Aí até recuperação judicial. Se você lança multa, não pode multar, porque e a gente ficou de mãos atadas. Nós tínhamos aqui a Oi, eles tinham três assistentes técnicos para estar
atendendo
a região de Cornélia, Batiá, Itambaracá, uma região grande para três. Passou para dois, passou para um e acabou. Hoje, se o teu telefone parar, você não tem quem vem arrumar. E nós vamos multar.
Não tem mais nem aquela terceirizada?
Não tem. Acabou
não
o contrato mais. E não renovaram o contrato.
E para quem está agora isso aí?
Está no Ministério Público hoje. A de Curitiba, que é o DDD 41, e do DDD 42 já foi solucionado. A Claro comprou no leilão que teve. E agora nós estamos dependendo desse leilão chegar no DDD 43 nosso aqui, para a gente estar normalizando nossos atendimentos referente a Oi.
Bom, nós tivemos, por exemplo, problemas de corte de telefones que roubaram o SIS aqui, próximo ali à escola de Ledo de Lima Canário. Vai ficar sem então?
Eu pedi para cancelar os telefones, porque não tinha, vinha a conta e não conseguia normalizar o serviço.
E aí? E o consumidor?
O consumidor fica aí no prejuízo, né? Isso é uma vergonha para o nosso Estado, né? Então, por isso que nós estamos cobrando o Ministério Público para estar pedindo agilidade nesse leilão. Para sair logo o leilão da Oi, para nós estar podendo...
Antes nós tínhamos uma terceirizada que fazia...
Sim.
Fazia aqui, nós tínhamos aqui a Andirá... Cambará fazia toda a nossa região aqui. Já não tem mais, então?
Não tem mais. Nesse momento, nós estamos sem.
Agora, outra coisa que é uma desgrama que a pessoa já não aguenta mais, é esse negócio da empresa ficar cobrando. Você já pagou e a empresa está cobrando. E aí vem aquela cobrança, se você já recebeu, descarte isso. Não é um negócio, uma sacanagem muito grande?
Dá
uma
sacanagem, Oswaldo, e dá para entrar com uma ação também. Aí já pode até procurar um advogado pedindo dano moral. Registrar todos os horários que você recebe essa chamada e, por impossível, dar um print da tela do telefone e entrar via judicial nesse caso. Ou pode ir no PROCON para pedir o bloqueio. Nós fazemos o bloqueio de chamadas de telemarketing lá no PROCON.
Tá, e aqueles que vêm com aquela cartinha? Aí já é mais fácil provar também. Ah,
sim, com certeza. Essa daí é mais tranquila a prova, né? Até para o advogado facilita o trabalho dele.
Outra coisa que a gente sempre vê uma reclamação, olha, eu vou fazer a minha compra, aí eu chego no mercado, lá na gôndola está um preço, lá na coisa está outro. O que é que a pessoa tem que fazer?
O mercado tem que passar o preço mais barato para a pessoa. Esse é um direito do consumidor, está no Código de Defesa do Consumidor. O preço mais barato é o preço que tem que ser praticado na hora da compra.
Vou falar uma coisa para você. Praticamente ninguém acompanha a hora que está passando no caixa.
Mas tem
que acompanhar. É muito pouco. Olha, de 100 pessoas, 95 não acompanha.
Mas teria que acompanhar.
Obrigação do cidadão.
É que nem o contrato, Oswaldo. A pessoa chega lá, mas eu não li o contrato. Eu falei, você assinou o contrato? Assinei. Aí, infelizmente, aí você tira esse poder nosso de estar fazendo essa fiscalização. Lógico, se tiver uma cláusula abusiva, nós vamos estar fiscalizando. Mas agora, se é um contrato válido, a pessoa assina e fala, eu não li, todo contrato tem que ler. É que nem essa prática da compra que nós passamos no mercado. Nós teríamos que estar atento ao que está passando ali no caixa.
Então vamos seguir a supor. Eu vou no mercado, eu compro. Lá estava um preço na gôndola. Aí eu não vejo, mas depois eu chego em casa, eu vou conferir os itens ali. Está errado ali. O mercado é obrigado a devolver?
Obrigado a devolver. Obrigado a devolver e restituir o teu valor. Isso pode chegar lá no Procon, que nós vamos estar cobrando essa parte dos mercados.
E aqueles que anunciam uma promoção, aí chega lá, acabou a promoção. Aí e não depende. Tem nada dentro do cartaz informando. Olha, a promoção enquanto durar o estoque ou tal.
Isso aí, teria que ter esses dados, de quanto durar o estoque, o tanto de estoque que ele tem. Aí teria que ter esses dados na própria cartela, no próprio anúncio.
Porque geralmente anuncia uma coisa, você chega, opa, já acabou tudo. Então é um chamarisco, né? Porque a oferta é um chamarisco.
Não, com certeza.
E isso acaba pegando. Mas às vezes também, quando a coisa é muito grande, quando você vê um caso muito grande, é que também o trabalho do pessoal, né? Porque na verdade também não dá tempo de você fazer tudo na mesma hora. Mas aí já não é um problema nosso, né? Do consumidor, é um problema da empresa.
Aí é a empresa que tem que resolver, né? Eles que contratem mais gente para estar arrumando as suas gôndolas, arrumando os seus caixas e fazendo o seu trabalho devido, né?
É, porque na verdade, é outra coisa, tem até a pessoa que faz 4 anos que a pessoa morreu, eu não consigo desligar o telefone, o Checontel, continuo pagando sem usar.
Pode ir lá no Procon que nós desligaremos na mesma semana. Pode procurar nós lá no Procon.
Se a pessoa morreu, como eu vou ficar pagando o telefone?
Não, mas levar o atestado de óbito, na hora a gente consegue cancelar. Isso é corriqueiro lá no Procon.
É, né? Então a pessoa está pagando, então ó, vai lá no Procon, ó, Sônia, que o pessoal vai dar um jeito para você. Porque na verdade tem muita coisa, doutor, é que as pessoas não estão atentas aqui aos seus direitos, né?
Não.
Às vezes, aos seus direitos e deveres também, porque a gente também tem deveres, gente, não é só direito não.
Tá? Eles nem sabem, né, na verdade, por isso que a gente tem que fazer uma campanha de orientação, está passando por nossos consumidores aqui de Bandeirantes.
Ó... E outra coisa, por exemplo, ali tem lá óleo, somente uma unidade por pessoa. Isso existe?
Oswaldo, isso
ele
não...
pode determinar?
Isso não existia, mas não. Houve na pandemia um decreto do presidente.
Sim.
Como estava em escassez os produtos, o presidente fez um decreto para estar limitando o número de produtos a ser vendidos. Então os mercados hoje se beneficiam com esse decreto. E logo vai estar caindo esse decreto aí.
Mas a outra coisa, isso é para itens básicos, né? Porque, na verdade, uma cerveja não é um item básico.
Não.
Não, um refrigerante não é um item básico.
Mas só que o decreto, ele não...
Ele não especifica.
Ele não especificou se era um item básico, se
então
era
um item... Então aí o mercado tem direito de fazer.
Tem o direito, hoje tem.
Então, você pode limitar, olha, você pode levar tantos por consumidor.
E eu vou falar bem a verdade para você, eu fui pego até de surpresa no próprio Procon.
É.
E a pessoa foi reclamar que ele foi comprar alguns litros de óleos e o mercado não quis vender. E eu questionei o mercado, e o mercado que me mandou fui pego de surpresa, o mercado que me mandou esse decreto. Aí eu conversei com a Cláudia, que é a coordenadora do Procon do Paraná, e ela falou, olha Alex, infelizmente... O mercado hoje está na razão. Temos que aguardar cair esse decreto do presidente.
É, porque na verdade, a gente tem que entender que a fiscalização, ela existe. E também tem aqueles que podem fiscalizar e lá no posto também, quando ficar reclamando, ir lá e multar o cara também, ué, vai lá, se está achando que está errado, chama. Porque na verdade hoje não existe tabela de combustível.
Não
é?
Não.
É que as pessoas confundem. Ah, mas por que no outro estado é? Nós temos o cidadão que tem o seu posto de combustível, ele sabe quanto dói no bolso dele.
Sim.
Não é? E às vezes, mas por que o nosso aqui é mais caro? Você tem que entender que tem cidade que não tem o transporte. Começa já por aí, que para chegar até aqui o transporte é caro.
Tem um custo, né, Oswaldo?
Tudo tem um custo. E a gente, né, fica naquela. Ah, mas por que a nossa gasolina é tão cara? Não é que a gente fica se confrontando com Ourinhos.
Ourinhos tem o IPU Combustíveis, né? Então, o próprio Ourinhos, que não precisa de transporte, né?
Então, você já mata por aí. Quanto custa você trazer um caminhão de combustível para Bandeirantes?
Isso.
Você já vai ter que gastar. Então as pessoas, né, às vezes falam, não que eu estou defendendo o posto de combustível, porque eu não tenho carta aqui para defender ninguém. Estou simplesmente colocando. Que às vezes a gente fala as coisas mas ó, aqui é assim. Não, não é. É que tudo é dentro dos conformes. E acho que os postos estão baixando, sim, pelo aquilo que vocês viram já. Baixaram aí para os 18% do ICMS?
Estão baixando, Oswaldo. E a tua colocação é muito coerente. Nem aqui nós chegamos, ou pega de Ourinhos ou pega de Londrina. Não tem outro. E você pode perguntar para os donos dos postos, eles fazem esse transporte. E que nem você mesmo falou, tem um custo, tem o carreteiro, tem o caminhão, tem todo um valor agregado. Então nós acabamos tendo um combustível um pouco mais elevado do que da região. Que nem vejo muita gente postando foto, ó, o preço do combustível aqui em Ourinhos é tanto, por que Bandeirantes está tão caro? Porque é por isso que você falou. Eles têm o pool combustível lá em Ourinhos que o cara não tem, ele não paga transporte. Diferente do nossos aqui, do nossos donos de poços daqui de Bandeirantes.
Outra coisa que eu acho que é uma sacanagem muito grande. Ah, você vai comprar à vista é uma coisa, no crédito, no cartão de crédito é outra. Um cartão de crédito não é à vista?
É à vista. Essa discrepância não pode ter.
É porque você vê muito, você comprar, você, ó, é só no dinheiro. Quando está escrito só no dinheiro, você tá, ainda vai, né? Você pode até entender que é só no dinheiro vivo mesmo, em cédulas, né? Agora, se é só no dinheiro, cartão de crédito, pode também é dinheiro.
Não, Oswaldo, isso daí não pode nem existir. O Código de Defesa do Consumidor não defende isso. Se você não aceita cartão, tudo bem, não tem problema algum.
Cola, não aceita cartão.
Não aceita cartão, lá você não passa cartão. Agora você não pode distinguir o dinheiro do cartão. Isso você não pode ter, nem no posto, nem no mercado, em local nenhum.
É, porque existem alguns postos, não estou dizendo aqui onde você vai, em estrada principalmente. Olha, no dinheiro é uma coisa, no cartão é outra.
Sim, existe essa, mas isso é irregular.
E a loja que faz isso também?
Irregular também. Ou ela aceita o cartão ou não aceita. Ela tem o direito de poder aceitar ou não. Se ela aceita qualquer cartão, ela não pode discriminar o cartão do dinheiro ou do crédito à vista ou do crediário.
E agora, por exemplo, aí eu vou lá, eu quero comprar essa lata de óleo, faço minha compra. Ela fica em R$1.000. Eu vou pagar, eu pagando cartão de crédito. Ela fala, não, mas o cartão de crédito tem um aumento de 3-4%. E aí?
Esse daí é abusivo. Esse é abusivo ao consumidor. Esse ele pode ir lá no PROCON e nos ressaltar essa reclamação que nós vamos estar fiscalizando isso daí.
É, porque na verdade, isso existe muito. E a gente está vendo aqui um monte, que cada pergunta que... sabe? Aí coloca, aí o gás também, por que que aqui é mais caro que em outro lugar? E assim vai.
É, né? O transporte, né, Oswaldo?
É, o transporte tudo.
O transporte,
A gente vai, eu só estou vendo alguns aqui, muitos falam, Oswaldo, que é o valor da maquininha que a gente tem que pagar nas parcelas, ajudar a pagar. Ué.
Ele não é obrigado a ter a maquininha. Se o empresário dispõe a maquininha para a pessoa, aí ele que tem que arcar com esses custos e não o consumidor.
É. E essa história de segunda unidade, desconto na segunda unidade? Tá, virou moda isso aí agora.
Virou moda. É, virou moda, mas é uma regra meio... Não é, o PROCON não orienta esse tipo de propaganda.
É, mas vamos falar bem a verdade. Não tem nada que impede.
Não. Não tem nada que impeça.
Não é?
Não tem.
Então é que outra coisa aqui. No mercado a gente coloca o preço, passa no caso. Mas é aí você que tem que ficar fiscalizando na hora que você está comprando o produto. Na hora que está passando na gôndola, você tem que estar vendo. É aquilo que eu falei antes no começo que a gente conversava aqui. 90, de 100 pessoas, 95 não acompanham o que está se passando no caixa.
Ela pode chegar na sua casa e verificar novamente, né?
Vou falar mais uma coisa.
Tranquilo.
De 198 não faz isso.
Eu sei que não faz.
Não faz.
Mas deveria fazer, Oswaldo.
Então vai. De nós quatro aqui, quem que faz isso?
Eu faço.
Você faz? Eu faço. Então, aqui, ó, de quatro, não faz. Eu também não faço. Então, quer dizer, infelizmente é isso, gente. A gente tem que estar preocupado também, não é? Porque não é só... É, porque é um problema, você sabe que é um assunto que palpita muito, e as pessoas têm que fazer a sua parte. Porque se você não fizer, não ficar acompanhando, meu amigo, de repente tem um produto lá que está em promoção, né?
Oswaldo, eu estou fazendo porque está impactando muito no bolso do nós consumidores aqui, nós que estamos indo no mercado, o mercado está uma coisa assim, que a gente fica assustado de ver o valor falar. Não, eu olho porque eu falo, não, eu não comprei tudo isso. Tem alguma coisa errada. Eu vou verificando.
Agora, estão me perguntando, falando assim, ah, mas se está discriminado valor em dinheiro e cartão, pode cobrar assim? Não.
Não.
Não. O cartão de crédito é dinheiro, gente.
Isso.
Né? Pelo menos é isso que pelo menos diz no Procon ali. Não,
é isso aí,
eu estou afirmando, é a lei.
Olha, a lei é bem clara. Ou ele aceita cartão ou não aceita. Ele não, sim, pode discriminar. Então ele não aceita, ele só vende em dinheiro. Ele não pode vender nenhum produto mais no cartão.
E aí é aquele que fala assim, ó, se for à vista é tanto, se for no cartão é tanto.
Não, isso daí é errado, Oswaldo. Isso daí ele não pode fazer.
É esquisito, né? É umas coisas que... Então é da lei, gente.
Ele pode, vamos lá, colocar um preço, vamos para dar um exemplo, um preço lá, R$10. Ah, se ele, mas ele, na gôndola está R$10. Se no caixa ele quer dar um desconto para o consumidor, ele pode fazer. Tudo que, sim, beneficia o consumidor, sim, pode fazer.
A outra coisa, a venda a prazo, são cobrados juros. É permitido cobrar os juros da maquininha numa venda a prazo do cliente?
Não, não é permitido.
É porque ele já está pagando no cartão, né?
Sim. O cartão, é, ele vai arcar com esses custos. Agora, o restante dos custos é o empresário que tem que arcar, infelizmente.
Outra coisa, a gente falou agora há pouco aqui, então até passei, quanto ao preço do combustível, foi falado que o PROCON do Paraná estaria fazendo vistoria nos postos. A gente tá falando isso, né?
Sim.
Estão cumprindo descontos, a gente falou disso aqui agora há pouco, viu? Falamos aqui, Ticão. Já, então, tá, o PROCON vai fazer isso, está fazendo isso desde ontem aqui no nosso município também.
Cumprindo desconto e colocando a tabela do, sim, dia 22, né? Essas duas coisas que o PROCON ia dar uma...
Isso. Essa. É, outra coisa, que tem aqui, o cara botou, tem uma foto aqui de tudo, mas isso aqui já não dá para a gente...
Deixa eu fazer uma pergunta para o Alex, a questão de mercado, por exemplo, carnes. A carne teve uma época que ela foi subindo bastante. E ficou. Qual o motivo que ela subiu tanto? Será que não aconteceu nada para que ela baixasse? Qual que é a situação, Alex? Você tem informação? Por que parou lá em cima e isso não cai?
E não caiu?
Ou cai em algum lugar e aqui não cai?
Olha, Navarro, essa informação aí eu já não posso te dar.
Mas é muito estranho, né?
É, com certeza. Não sei se é a roupa do boi, eu não acompanho a roupa do boi, caiu ou não caiu.
E tudo que sobe, desce.
Ah, outra coisa.
Só que a carne...
Você vê que nós entramos numa situação, e aí entra o pessoal do jurídico aqui também, que existe uma lei, a 13.455 de julho de 2017, artigo 1, autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou instrumento de pagamento. Isso é uma lei que é a 13.000... do ex-presidente Michel Temer, 2017, tem...
Ela confronta com a lei do Código de Defesa do Consumidor, né?
E aí?
Agora temos que estudar se é um decreto, se é uma lei, se é um... O que que é isso?
A questão do custo, do financiamento ali, do
parcelamento,
da maquininha e tal.
O produto que ali é maquininha, aquela coisa, não. É que é autorizado a diferenciação de preço de bens e serviços. Aí o artigo 5º esclarece que deve ser informado sobre a diferença de preço cobrada em ambas as formas de pagamento, ou seja, o consumidor precisa dessa informação em locais visíveis no estabelecimento. Eventuais descontos oferecidos em função de prazo ou instrumento de pagamento utilizado. Mas aí, o instrumento utilizado, o cartão de crédito, subentende que ele é dinheiro à vista.
Dinheiro à vista. O custo
da maquininha não entra, não.
É, o custo da maquininha não entra, não.
Aí a gente já entra no próprio artigo 18 do CDC também, que ampara o consumidor. Então, aí vai uma briga jurídica aí, Oswaldo.
É. Na verdade, é sempre o benefício para o consumidor.
A parte mais fraca e suficiente da relação aí, que seria o consumidor.
Porque na verdade, por exemplo, o cidadão, comprei uma blusa, vai cobrar R$60, mas disse que na maquininha eles cobram um pouquinho mais caro.
Pode ir lá no PROCON que nós vamos lá falar com essa empresa.
Você
é loja.
Ah, não, cobraram R$60 a mais, disseram que é para cobrar o custo da maquininha. Ah, isso é outra. Aí também R$60 a maquininha, tem maquininha que deu R$11 por mês. Tem?
Na verdade, acho que nem devia falar, né? O empresário não tem que falar para o consumidor custo, que isso é da maquininha.
Esse custo da maquininha, o quanto que ele paga ou deixa de pagar, é com ele. Ele abriu uma loja, um estabelecimento, e infelizmente o empresário tem que arcar com esses custos.
É.
Ele que repassa no preço da mercadoria.
No valor final, não precisa falar. Olha, isso aqui é do aumento da máquina.
Vou falar uma coisa para você. A primeira coisa que o contorno de uma empresa, de uma loja, de estabelecimento comercial faz... Ele lê o Código do Consumidor. Eu não conheci o Código Constitucional. Você não conhece, então o que você está fazendo aí?
Sim.
A primeira conversa tem que dizer, mas tem que esclarecer isso para os empresários. Não. O empresário, a partir do momento que ele monta uma empresa, que ele monta um estabelecimento comercial, ele já sabe das leis. E vou dizer, vamos dizer que às vezes a gente fala assim, mas muita gente acaba comprando gato por lebre. E às vezes nem sabe o que está comprando, que é o caso desse negócio de internet. E quando você vai comprar no nosso comércio, né, que é muito mais prático você pegar o produto na mão, ver, você está conhecendo, eu vou comprar do fulano lá. Eu vou comprar do ciclano. Você sabe o nome, você sabe onde é, você sabe o endereço.
Conhece o vendedor.
Conhece o vendedor, tá? Mas olha, tem alguma coisa aqui que não está certo. Você vai e conversa, você tem um esclarecimento. Agora você compra a internet, você vai brigar com quem? Fala para mim.
Aí o defeito também, qualquer defeito é fácil realizar a troca. É outra, que nem comprar em loja física é muito mais...
Só colocando isso, que às vezes as pessoas falam, mas aí o nosso comércio às vezes tem algumas coisas. Gente, 100% você não vai conseguir de clareza, esquece. E a mesma coisa numa caixa de maçã, você tem 100 maçã. Se colocar uma podre ali, vai penetrar em mais umas 10.
E outra, né, Oswaldo, que nem o nosso comerciante, ele paga o aluguel, ele paga o funcionário, ele... Sim. Diferente de um site, que ele só abre o site e...
Outra coisa, eu comprei uma, nessa aqui, em caso de pagamento antecipado, tendo em vista que se pagou com 2 ou 3 dias de atraso, cobrado juros e multas, esse dia eu fiquei, não paguei a internet, esqueci de pagar num dia, fui pagar no outro, deu R$2 de juros.
A multa de 1%,
não chora
a
mamãe, não.
Mas se cair o sinal, se você ficar 2 dias
agora,
sem internet também,
e se eu pagar antecipado, eu tenho desconto?
Ué. Eu tô falando, se ficar 2, 3 dias sem internet, você não tem desconto também. Mas aí que tá,
mano. E a hora que eles estão me dando ali o que eu contratei, o plano que eu contratei? Ué. É simples.
Mas é igual aquele detalhe, eu também assinei o contrato da internet e também nem vi.
Não, mas é o plano, ele tem que dar para você. O que tá, se ele está dando 300 mega, tem que dar 300 mega no teu...
E vocês vieram aí agora num ponto bem bacana agora aqui, que eu vejo bastante na internet. O povo reclama da internet no Facebook, e fala, o Procon não faz nada, mas ninguém vai lá fazer a reclamação, ninguém peticiona a reclamação lá para nós. Reclamação de internet em Bandeirantes, eu tenho duas reclamações registradas. Então você vai falar que essa empresa é uma empresa que não é idônea? Para mim, isso daí é corriqueiro, você ter um defeito ou outro. Em qualquer empresa você tem. Eu tenho duas reclamações de internet até hoje lá. Sim. O povo reclama muito para vocês na rádio ou no próprio Facebook, mas eles não formalizam a nossa reclamação no PROCON.
Porque sintetizou bastante a situação aqui, que eu não lembro, que o pessoal colocando aqui na época, aqui, colocar até esse folder aí para os... para os empresários, para as coisas e tal. Mas, gente, a gente está conversando com quem é da lei. A gente está falando. Eu, sinceramente, eu não entendo nada disso aqui, né, de código consumidor. Eu sei do meu Deus. Quando eu vejo alguma coisa errada, eu vou procurar na lei lá para saber se eu tenho direito ou não.
É o país que mais tem lei, é o Brasil agora aqui.
Né? Se funciona.
E cria uma atrás da outra. Advogado estuda todo dia, toda hora, todo mês, todo ano.
Eu acho que aqui, isso aqui não está bem esclarecido nisso aqui.
Mas ali, né? no folder ele não tem nem as explicações dos artigos.
Porque aqui, agora que nem isso aqui, tem um artigo 5º, a lei 13.000 e tal, né? A diferenciação de preço de bem e serviço oferecido ao público em função do prazo do instrumento de pagamento. Agora, por exemplo, se eu vou dar um cheque predatado, aí outra conversa.
Sim.
Agora o cartão, o cara recebe no outro dia e já pode ir.
Nosso ordenamento, a maquininha e o dinheiro são mesmo linha de pagamento.
Então.
A única coisa é que o nosso consumidor, que o nosso comerciante, ele pode não aceitar a maquininha. Ele fala, não vendo na maquininha. Tudo bem, sem problema algum. Ele não vende no crédito, ele não vende no cartão. Ele tem esse direito de não vender no cartão. Mas a maioria, eu nunca vi uma loja que não vende no cartão.
O Oswaldo falou do cheque a prazo. Tem agora com cartão, com Pix, com tudo, caiu muito a reclamação de cheque.
Olha, não tem nenhuma reclamação de cheque.
É que tá, caiu muito o movimento.
É que o cartão de crédito, né, ele veio e meio que derrubou o cheque, né? Eu, na verdade, eu não sei vocês, mas eu não tenho mais, eu nunca mais peguei cheque no banco.
É, quando eu andava. Outra coisa que a gente. O Alex, ele é também hoje o agente de crédito. O comerciante que acaba por estar numa situação de dúvida quanto aquilo que é o Código do Consumidor, aquela coisa toda, ele deve procurar a sala do empreendedor, que está ali também à disposição dele.
Estamos ali para atender a todos, né? E estamos no atendimento, Oswaldo, até para... Não sei se você soube, mas nós ganhamos o prêmio Selo Diamante do Sebrae. Foi só 5 municípios no Paraná que ganhou esse Selo Diamante, que é um prêmio para quem, para as melhores, as salas que mais melhores atenderam nesse ano de 2021. E nós ficamos felizes em receber esse prêmio. E no norte aqui do Paraná, nós somos a única a receber esse selo diamante. Nós recebemos selo ouro, recebemos esse prêmio de selo diamante, que é o primeiro ano que o Sebrae estipula esse prêmio.
Primeiro ano. E Banrês tem uma sala de empreendedor legal, que eu acho que ao longo dos anos vem funcionando bem, né, doutor? Vamos dizer bem a verdade.
Não,
é um trabalho muito bem feito ali. E a continuidade tem que ser. Quando você pega uma coisa que está lá embaixo para levantar, outra coisa, né? Quando você pega uma coisa que está, não é fácil tentar não.
Manter, né?
Manter. E vocês estão conseguindo manter o trabalho ali, né?
Sim, graças a Deus, o trabalho ali está sendo muito bem feito ali. Tem a Isabela, que está lá atendendo, a Lohana, o próprio, o Paulo, que está lá todos para atender a qualquer um dos empresários, pequenas empresas aí de Bandeirantes. Estamos todos lá à disposição para estar oferecendo crédito, para estar oferecendo a todos os... o que precisar dentro do microempreendedor. Lá nós fazemos vários tipos de serviço, né, Oswaldo?
Inclusive, o microempreendedor que não fez a sua declaração de imposto de renda, ele tem que fazer ainda.
Ele pode.
Ele pode fazer, ele pagar a multa e fazer. Né?
Isso, ele paga a multa
senão
e
ele
faz.
Tá ferrado.
É que esse ano aumentou o prazo, né? Antes era até o dia 30 de maio, esse ano foi até o dia 30 de junho. Mas lá estamos lá para fazer a declaração, para prestar todo o apoio referente ao microempreendedor individual, como a emissão dos boletos lá, né? Os requerimentos, emissão de nota fiscal, orientação, o acesso, a simplificação do crédito, lá tocando como agente de crédito do Banco Fomento do Paraná. Hoje é uma das taxas menores que tem aí no mercado, é do Banco Fomento.
E o Banco Fomento também tem, eu tenho hoje uma matéria sobre a renegociação de dívida também do Fomento, né?
Sim, estamos renegociando dívida e temos um crédito até R$20.000 liberado para os nossos empreendedores aqui do Bandeirantes, para estar fomentando o seu negócio, para estar melhorando, comprando equipamento, melhorando nas suas instalações. Nós estamos à disposição para estar dando todos os esclarecimentos lá na rua Dino Veiga, número 320, ao lado da Câmara Municipal.
É, e voltando a falar, outra coisa que o pessoal está batendo. Mas carne moída não pode vender. Gente, carne moída, você vê um anúncio de televisão de mercados grandes, todos os mercados fazendo. Coloca, eles rendem normal, não tem, né? O pessoal fica. Não pode, é proibido a carne na bandeja. Eu vejo promoção em bandeja.
É o que eles estão querendo dizer, que a carne tem que ser moída na hora, né? Porque põe lá aquela carne moída na bandeja, põe lá meio quilo, sei lá quanto que é ali, e põe lá aqueles freezer.
Sim.
Tudo já é então, assim, sim. É muito rápido aquele movimento ali. Tanto que vai subir, vai é. Mas carne picadinha, então, carne
tá tudo
moída.
Errado, porque você vê aquelas propagandas do mercado, tá tudo fazendo a mesma coisa. Não existe.
O mercado hoje é tudo nesse jeito.
Desse jeito.
Nós também temos que ter o bom senso, né, Oswaldo? A gente tem que ponderar, se a gente levar tudo ao pé da letra.
É claro que a carne vai ficar ali tipo 15 dias. Aquela carne.
Sim.
Não, é um exemplo. Talvez ele está reclamando por isso. Você pegar uma carne que está ali faz 15 dias que foi moída, ali não tem nem jeito.
E outra coisa também, só atentar que o cidadão que falou ali, é só no estado de São Paulo que existe essa lei que é proibida. Tá? Aqui no, ela não é nacional. É uma lei estadual do estado de São Paulo. É que o pessoal pega uma lei diferente. É a lei lá é uma coisa, não tem nada a ver. Não, e mesmo porque, senão, não estaria esse pessoal fazendo tudo propaganda em televisão, coisa que você está fazendo. Ninguém é doido, né, de fazer uma coisa errada. E mesmo porque eu acho que não tem nada a ver também. Tem que estar tudo selinho marcado ali, quando foi feito, quando foi moído, quando não foi. O prazo de validade.
Isso que é
outra coisa também.
Que tem até a hora que foi moído.
Sim, é o prazo, esse negócio de prazo de validade. Como é que está sendo. É lógico que isso aí é uma fiscalização mais da Vigilância Sanitária, mas existe o PROCON também para ver isso.
Existe, nós aí trabalhamos na parceria, né, Oswaldo? Tanto a Vigilância como o PROCON, a gente vai e faz a fiscalização. Agora, com essa pandemia, acabou dando uma dificultada nessas, até nas fiscalizações, até nessa aglomeração, né? Mas vamos voltar a estar fazendo esse tipo de fiscalização.
Agora, a verdade é que nós temos aí a reclamação maior, acho que no PROCON hoje, é quanto telefonia.
Telefonia.
Não tem, né? Dessa não tem. E quem está com a Oi já se ferrou? Vai falar um
pouco mais claro. Infelizmente é.
Porque a Oi acabou. Não tem com quem se reclamar. Você tem telefone da Oi? Teu problema? Ferrou, porque você não vai ter, vai ter que arrume.
O pessoal de Curitiba já, assim, que nem a Claro, comprou a Oi no leilão, está já operando, já está dando todos os suportes. Eu estou vendo que nós temos o grupo do PROCON, né? E eu estou vendo que já está dando todo o suporte, já está trabalhando 100% já, o DDD 4.1. Mas o problema é que foi, esse leilão foi dividido por DDD. Eu sei que a Claro comprou 4.1 e 4.2. Agora eu quero, tenho que ver o dia que vai ser o nosso leilão aqui do 4.3.
É, agora, nós vamos ficar, Deus dará, e o celular que é também triste, né?
Meio triste, mas assim, Oswaldo, nas ligações, no nosso debate ali dentro do PROCON, as empresas acabam nos atendendo, tá? A gente acaba tendo um respaldo deles aí. Eu sei que eles acabam passando preços, alterando o preço, mas na hora que chega no PROCON, eles voltam a estar...
voltam a vivenciar isso.
Né? Porque... eles voltam a reduzir o valor e a estar nos auxiliando e nos ajudando até, né?
E agora, a expectativa é de que dê uma melhorada com esse 5G aqui, mas não é agora que vai chegar, não. Vai demorar um pouquinho, viu?
A gente tem que ter um pouco de paciência aí, né?
Se tiver que aumentar a quantidade de antena, né, Oswaldo? Aí que vai ter reclamação.
Agora, vamos falar uma coisa. Mas como é que é engraçado, você vê, nós não temos quem gere o 43, mas a conta continua chegando.
A conta não para.
Tá, mas aí para quem vai esse dinheiro?
Vai para os saldos devedores, né?
Vai
para as justiças. Primeiro as ações judiciais trabalhistas, né? As trabalhistas da Oi, esse dinheiro que vai entrando vai para uma conta já destinada judicial e vai repondo esses pagamentos de lei trabalhistas, de dívidas trabalhistas e assim sucessivamente.
Agora eu estou aí, veja bem, para mim cancelar essa Oi?
Para cancelar, nós estamos conseguindo cancelar, sem problema.
Sem problema?
Portar também o número, fazer a portabilidade para outras operadoras, estamos aí conseguindo, normal, sem, né, problema. Sim, aí nós conseguimos.
Saiu uma lei também, Oswaldo, proibindo aqueles telemarketing de ficar ligando para as pessoas, né? Sim. Banco, financeira.
Agora tem um número específico.
Está tendo reclamação?
Ainda não. Porque agora tem um número específico. 0,400,
se não me engano.
Acho que é 3.003, né?
2003,
então, 3.003. O número 3.003 você já sabe que é telemarketing.
É, 3.003 que vem.
E você pode estar bloqueando também no seu celular, né, essas ligações de telemarketing, né?
E aí, isso aí lá no PROCON consegue fazer ou não?
Conseguimos. Você pode fazer esse, e pode até pelo site do PROCON você consegue.
É, né?
No ProConsumidor ali, você já consegue também fazer a próprio bloqueio. E se tiver alguma dificuldade, pode ir lá no PROCON que nós vamos estar fazendo esse bloqueio.
Só acertar, não é 3.003, 0303, né, do PROCON, do telemarketing. Você viu lá 0303?
Não é 3.003, é 0303. É,
você viu lá 0303, você já nem atende, quiser que você é telemarketing, tá? Então é as ligações telemarketing.
303.
É, só para concluir aqui. Doutor, mais alguma coisa, doutor Alex Romero, que é o diretor do PROCON aqui do município de Bandeirantes e também, né, agente da agência da sala do empreendedor do nosso município.
Oswaldo, só queria concluindo, agradecer a vocês aí, agradecer a audiência da Rádio Cabiúna. Estamos lá à disposição, na rua Dino Veiga, número 320, para estar atendendo todo mundo, tanto na sala do empreendedor como no PROCON. Estamos lá de braços abertos a receber todo mundo lá e pode ter certeza que vai ser bem atendido.
É só lembrar que a portabilidade não tem custo, né?
Custo algum.
Tem custo nenhum portabilidade. Você quer sair de uma empresa e participar de outra, não tem custo nenhum, né? Não existe custo, certo? É porque, na verdade, né, diz que a Claro vai receber as clientes do Oi Móvel, fixo e tal. Inclusive o nosso está aqui, o 43 também, só que não, até agora...
O mexicano está comprando tudo.
Oi Móvel, não Oi Fixo, né?
Oi Fixo, que nós estamos com essa dificuldade.
É, Oi Fixo nós estamos com a dificuldade. Oi Móvel...
Qual é o dinheiro, mexicano?
E você pode qualquer coisa, gente, você tem que procurar o PROCON, tá? 12h45, intervalo, na sequência você fica com as broncas da polícia. Mais alguma coisa, doutor?
Só agradecer a vocês aí, muito obrigado.